Mais uma vez, bom dia, de novo sexta-feira, um bom dia especial também para o distrito de Aveiro, através dos nossos colegas da Rádio Soberania. Um abraço grande ao nosso amigo Ricardo, da Rádio Soberania, que partilha connosco às sextas-feiras, estas sextas-feiras com Pedro Machado, que contam com o apoio de Licor Beirão. Meus amigos, não se esqueçam, Licor Beirão é que vem aí o Dia do Pai. Acho que fazer um carinho especial ao nosso pai, se possível com o Licor Beirão, acreditem que faz toda a diferença. Bom, e também se quisermos ter os nossos carrinhos bem tratadinhos, só temos mesmo que ir às oficinas da IAM Coutinho nesta altura, enquanto os stands ainda não podem abrir. Bom, tudo isto para vos dizer bom dia especial também ao Dr. Pedro Machado, que está connosco para mais uma análise da semana. Semana essa que começou com a tomada de posse do nosso Presidente da República. Pedro, bom dia.
Bom dia para a nossa Rádio Regional do Centro, bom dia para a nossa Rádio Soberania. Um grande abraço para o Ricardo. Não tínhamos cumprimentado o Ricardo na última semana. O Ricardo é um bom amigo, é um bom companheiro de estrada nesta nossa tour pelo centro de Portugal e, obviamente, também ao Licor Beirão e à IAM Coutinho. Carlos, é verdade, Marcelo Rebelo de Sousa toma posse para o seu segundo mandato e provavelmente os dois maiores desafios vão ser de garantir a estabilidade política num tempo difícil que o país está a atravessar. Um dos grandes desafios que se colocam à presidência europeia, já o dissemos aqui, vale a pena renová-los. Um deles tem a ver com a concretização plena do nosso plano de vacinação e do que isso significa, quer do ponto de vista da imunidade do grupo, da saúde dos portugueses e, naturalmente, do bem-estar e da qualidade de vida que todos desejamos ter. Mas é muito importante na perspectiva, por exemplo, de uma indústria como é o turismo, para a percepção internacional de Portugal. Portugal, lembramos bem, esteve nos picos das notícias a nível mundial como um dos piores países com mais casos e mortes por cada 100 mil habitantes. Neste momento já baixámos para menos de 240 casos por cada 100 mil habitantes, o que nos coloca de novo no bom caminho, e o caminho bom é aquele que nos leva até ao caso zero, mas não será possível, é impossível nos próximos tempos. Mas, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui, quer através das reuniões do Infarmed, quer através do acompanhamento que faz ao Governo e, em particular, das suas reuniões com o Primeiro-Ministro, a possibilidade de garantir a estabilidade que o país precisa, porque começa a haver espíritos de saturação, começa-se a perceber que o Estado...
Estamos com alguma dificuldade.
Quer na televisão... das pessoas que estão em processos de ansiedade plena, angústia em alguns casos e que precisam de sair de casa. Portanto, é muito importante. O antídoto para isso tudo é, naturalmente, o cumprimento das boas regras de cidadania pelos portugueses, mas é também...
Hoje estamos com alguma dificuldade no contacto com o Dr. Pedro Machado, aqui as partidas que nos pregam a internet. Vamos ver se conseguimos recuperar. Estava eu a dizer, Pedro, já estamos em contacto de novo. Estávamos aqui com alguma dificuldade de comunicação através da internet, que está-nos a pregar hoje umas partidazitas, mas vamos recuperar então o raciocínio nesta tomada de posse do Presidente da República e da esperança que nos deixa, principalmente nesta fase, para o setor de turismo, que é extremamente importante.
Sim, Carlos, já temos menos tempo, vamos sintetizar. Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, volta a tomar posse e tem vários grandes desafios. Um deles é de conquistar essa capacidade do país rapidamente poder ter o seu processo de vacinação concluído. Isso é muito importante do ponto de vista para a percepção interna da segurança e para combater a angústia que muitos portugueses já hoje sofrem por força deste isolamento compulsivo e o que tem vindo a denotar até alguns estados de ansiedade elevados, como são vários os testemunhos, mas também para a percepção que o país vai ter que ter do ponto de vista internacional. Vimos isso com a extraordinária campanha que hoje, por exemplo, Israel está a fazer, por ser o país do mundo com mais vacinas já aplicadas, o que faz com que a percepção do mundo sobre esse país seja verdadeiramente quase que de um refúgio, no bom sentido, para podermos deslocar-nos naquilo que é a necessidade que hoje todos sentimos, que é viajar. O segundo tem a ver, obviamente, com a recuperação e com a coesão social. Esta recuperação económica que todos desejamos é hoje, de facto, provavelmente o tema que vamos falar a seguir, aquelas regras que o Governo ontem anunciou no Conselho de Ministros de quinta-feira, e onde, naturalmente, se começam a abrir algumas janelinhas para podermos retomar alguma normalidade, para podermos retomar alguma da nossa vida e poder fazer com que aquilo que é uma ameaça também à vida e à saúde das pessoas, que é a sua capacidade de se poderem realizar, de desenvolverem uma atividade e de não estarem com a corda na garganta, como muitos já estão, sobre aquilo que são as dificuldades económicas que estão a viver.
Poucas, mas boas ou nem por isso? Estas medidas que foram tomadas a partir já de segunda-feira, nomeadamente com os cabeleireiros, os similares, estamos a falar assim de estéticas, a parte da restauração ainda não está muito, no fundo, não vai receber, digamos, que grandes novidades nos próximos dias.
Carlos, temos que perceber que o Natal não foi, de facto, um tempo
Feliz.
hoje assumida e criticadamente por todos, um bom exemplo para aquilo que hoje sofremos, sobretudo com as enormes perdas de vidas humanas que tivemos. E por isso a Páscoa era inevitável que tivesse um tratamento diferente daquilo que teve o período do Natal. É sempre bom começarmos a desconfinar, começarmos a abrir. Provavelmente para uns depressa demais, para outros lento demais. Vemos isso com a educação e na área da saúde, que para alguns se começa a desconfinar já muito rápido. Vemos isso para a restauração, para o comércio e para as bebidas, de que de facto se começa a desconfinar muito lento. É muito difícil tomar decisões nestas circunstâncias sem termos presente a informação toda. O que é que podemos dizer? Regras gerais, teletrabalho sempre que possível, horários de funcionamento 21 horas durante a semana, 13 horas ao fim de semana e feriados, ou 19 horas para o retalho alimentar. Proibição de circulação entre concelhos em 20 e 21 de março e de 26 de março a 5 de abril, o período da Páscoa, como já tinha sido dito. A partir de 15 de março, creches pré-escolar e primeiro ciclo e ATLs para as mesmas idades começam a funcionar, comércio ao postigo, cabeleireiros, manicures e similares, livrarias, comércio automóvel, mediação imobiliária, bibliotecas e arquivos. 5 de abril, segundo e terceiro ciclos, IATLs, para as mesmas idades, equipamentos sociais na área da deficiência, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares, lojas até 200 metros com porta aberta para a rua, 200 metros quadrados, naturalmente. 5 de abril ainda, feiras e mercados não alimentares, por decisão municipal. Aqui os municípios serão chamados à colação no sentido de terem que apurar e garantir as condições para que estas feiras e mercados não alimentares possam reabrir, esplanadas máximo 4 pessoas, modalidades desportivas de baixo risco, atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas em grupo. Também é uma reivindicação muito forte, sobretudo quem está neste ramo de negócio. 19 de abril, ensino secundário, ensino superior, cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos, lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação. Ainda a 19 de abril, todas as lojas e centros comerciais, restaurantes, cafés e pastelarias, máximo 4 pessoas ou 6 em esplanada, até às 22 horas ou até às 13 horas ao fim de semana e feriados. Modalidades desportivas de médio risco. Ainda 19 de abril, atividade física ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo. Eventos exteriores com diminuição da lotação, cumprir as regras da DGS. Casamentos e batizados com 25% de lotação. Já agora aqui uma referência aos casamentos e batizados. Casamentos é uma indústria fortíssima. Muitos jovens casais, e muitos casais, não apenas jovens, adiaram para 2021 as suas festas de casamento. É uma indústria poderosíssima do ponto de vista daquilo que é a atividade, mas também a sua capacidade de vasos comunicantes com outras empresas. Nós, quando temos casamentos, temos toda uma indústria, toda uma constelação de atividades que se cruzam, desde, obviamente, os serviços de catering, passando pelas decorações, pelas flores, pelas bebidas, etc. E, portanto, é muito importante que esta atividade possa começar a ser desde já desenvolvida ou possa ser autorizada. 3 de maio, restaurantes, cafés e pastelarias com o máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas, sem limite de horário. Portanto, a partir de 3 de maio, podem abrir naquilo que são os nossos horários convencionais, todas as modalidades esportivas, atividade física ao ar livre e ginásios. 3 de maio ainda, grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição da lotação. A partir de 3 de maio, casamentos e batizados já com 50% da lotação permitida. E, portanto, Carlos, é bom saber que estamos ainda num processo de desconfinamento. Gostaríamos todos, obviamente, de podermos voltar a ter rapidamente a nossa atividade o mais normal possível, mas não podemos esquecer que estamos ainda com muitas vidas em risco. Portugal teve este R, foi dito esta semana, com uma variação que estava a inverter a extraordinária curva de descida e houve ali um bypass, que se possa chamar assim, para uma recaída pela negativa, deste índice. Vamos aguardar para que isto não venha a confirmar-se. O que significa, Carlos, que aqueles conselhos de sempre, de cidadania, de cumprimento das boas regras, do distanciamento físico, do uso da máscara, etc., estarão sempre presentes. E vamos ter que nos habituar a conviver com estas circunstâncias.
Há essa notícia que com a máscara diminuíram outro tipo de doenças, nesta altura do inverno, pelo menos. Mas antes de irmos às sugestões para o fim de semana, eu só quero recordar que este espaço, às sextas-feiras com Pedro Machado, tem o apoio do Amigo Beirão, Licor Beirão, e vem aí o Dia do Pai, uma belíssima sugestão. Também de M. Coutinho, concessionário automóvel, com oficinas autorizadas, excelentes profissionais. Pedro Machado, como é que viu, apesar dos nossos números, passarmos dos piores países do mundo para quase o melhor de novo, a Alemanha ter-nos fechado os aeroportos?
Carlos, nós já percebemos que a Alemanha é aquilo a que nós muitas vezes, quando falamos no estilo alemão, são muito pragmáticos do ponto de vista daquilo que são a tomada de medidas que possam pôr em risco aquilo que é o sistema da sua segurança nacional. E isso quer dizer que não foi apenas com Portugal, foi com outros países. Da mesma forma que não é uma boa notícia o que aconteceu ontem, quer com a Itália, quer com outros países, a suspenderem a aplicação da vacina da AstraZeneca. O que significa que os efeitos secundários que estão a acontecer podem pôr em risco aquilo que era a percepção que o mundo tinha conquistado, que a partir da aplicação e da distribuição das vacinas, nós poderíamos, a partir de agora, começar este tempo novo. Esperemos que não haja, digamos, nenhum retorno para aquilo que era a percepção, a segurança e a esperança que tinha sido criada com as vacinas. O facto da Alemanha ter fechado também as suas fronteiras aconteceu no início do confinamento já em 2020, voltou a acontecer em 2021 com outros países. Vimos o caso do Reino Unido, vimos o caso dos Estados Unidos, etc. São medidas cautelares e são países que são muito pragmáticos e que à mínima suspeita de que a campainha do alerta foi acionada, eles pura e simplesmente atuam.
Bloqueiam completamente. Em jeito de despedida, sugestões para este fim de semana em que continuamos a não poder circular entre concelhos?
É, Carlos, amanhã estarei com a senhora Ministra da Agricultura virtualmente a fazermos a inauguração da nossa tradicional e extraordinária Feira do Queijo do Oliveira do Hospital e também com o Presidente Zé Carlos Alexandrino. Estaremos nessa mesa redonda virtual para lançar um dos nossos ex-libris, talvez um dos melhores embaixadores do centro de Portugal, pelo menos um daqueles que eu considero que está no top 5 dos grandes produtos endógenos em Portugal, e que é, de facto, o queijo da Serra. E, portanto, amanhã, às 10h30, com a senhora Ministra da Agricultura, estaremos a fazer essa sessão de abertura e dizer aos nossos ouvintes: quem é que não gosta, Carlos, de um bocadinho de queijo da Serra?
Sem dúvida. Sem
Alguns dúvida. Põem um bocadinho de marmelada, outros gostam dele puro. Um bom vinho do Dão, um bom tinto, Carlos. E depois, para terminar, como não podia deixar de ser, o nosso licor Beirão. Que coisa melhor para, em confinamento, podermos conviver com a família e com alguns, aqueles que se podem ter à mesa, amigos.
Sem dúvida. Eu pensava que ias dizer amanhã e tal, num televisor perto de si ou num computador perto de si, porque no fundo é o que este bicho era
que nos trouxe. Hoje a tecnologia, Carlos, permite-nos isso tudo. Permite-nos estarmos todos em contacto, todos ligados.
Uma nova forma,
e essa,
sem dúvida,
de facto, é uma das vantagens que a tecnologia nos trouxe.
Pedro Machado, até de hoje, 8 dias. Um abraço, amigo.
Um abraço, amigos. Carlos,
um abraço grande para o Distrito de Aveiro. Ricardo, obrigado por este tempo que nos dispensou. Partilhamos consigo também, naturalmente, o Licor Beirão e M. Coutinho, que pode conhecer melhor visitando as redes sociais, quer da M. Coutinho, quer também do Licor Beirão. Licor Beirão, que é considerada como exemplo de case study para quem estuda redes sociais, como aquele exemplo típico de como se deve trabalhar as redes sociais. Despeço-me todos vós. Segunda-feira cá estaremos de novo, logo a partir das 7h30, para o Regional Rural. Licor Beirão, M. Coutinho, desejo-lhe um bom fim de semana, assim como, naturalmente, Pedro Machado, o Regional do Centro e a Rádio Soberania. Até para a semana, se Deus quiser.